Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 21 de março de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova nova mudança no ensino médio, com 2.400 horas de disciplinas obrigatórias e opção de carga maior para ensino técnico. Deputados aprovam projeto que restringe saídas temporárias de condenados da prisão. Câmara aprova programa de financiamento de projetos de geração de energia renovável com garantia. Comissão aprova permissão para atividade agrária em campos nativos. Câmara aprova nova mudança no ensino médio com 2.400 horas de disciplinas obrigatórias e opção de carga maior para ensino técnico. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Depois de meses de polêmicas e negociações, deputados e deputadas aprovaram o projeto do governo que altera mais uma vez o currículo e o formato do ensino médio, que já havia sido reformulado em 2017, no governo Michel Temer. O projeto acabou aprovado depois de um acordo entre o governo e o relator, com a previsão de 2.400 horas para a chamada formação geral básica, no lugar das atuais 1.800. O aumento da carga era defendido pelo governo. Já para os alunos que optarem pelo ensino técnico, a formação geral básica será de 1.800 horas. A formação geral básica é a parte do currículo dedicada ao estudo de disciplinas tradicionais, como português, matemática, química, geografia e outras. A carga horária total do ensino médio continua a ser de 3.000 horas. Para completar o total, o aluno poderá escolher uma área para aprofundar seus conhecimentos, entre linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e o curso técnico. A polêmica relativa ao ensino técnico opunha duas visões distintas do ensino médio. O relator, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, defendeu uma carga maior para o ensino técnico para aqueles alunos que optarem por uma formação profissional no lugar de disciplinas tradicionais. Um dos principais motivos de discórdia entre governistas e o relator era a quantidade de horas de aula para as disciplinas obrigatórias. O governo pretendia aumentar dos atuais 1.800 para 2.400 horas a carga horária mínima dessas disciplinas. Como a carga horária total obrigatória do ensino médio é de 3.000 horas, sobrariam 600 horas para temas como formação técnica profissional. Mendonça Filho considerou 600 horas para o ensino técnico insuficientes.
Não dá para assegurar a proposta original do governo, que previa 2.400 horas para cursos regulares e cursos técnicos. São coisas distintas. O curso de enfermagem, o curso de informática, exige 1.200 horas. Como encaixar em 600 horas, como era a proposta original do governo? Então a gente flexibilizou para que os cursos técnicos tenham um FGB de 1.800 horas e 1.200 horas garante a compatibilização dentro das 3.000 horas.
Apesar do acordo que permitiu a aprovação da proposta, o texto apresentado por Mendonça Filho foi criticado por deputados aliados ao governo por permitir que disciplinas de educação profissional técnica sejam ministradas por profissionais de notório saber, ou seja, sem formação como professor. Para a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, essa medida enfraquece a formação dos professores. O plenário, porém, manteve a previsão. O relator também tornou optativas disciplinas previstas como obrigatórias na proposta do governo, como o ensino de espanhol. A deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, criticou o texto.
A exclusão do espanhol como possibilidade de acesso, de educação para os nossos jovens. Caso queira colocar espanhol, a gente sabe que não vai querer, que vai ser uma exceção da exceção. E são muitos educadores que foram formados com essa expectativa, mas também são muitos jovens que vão perder esse direito fundamental para a sua formação, que existia antes da aberração do novo ensino médio ser aprovado.
Mendonça Filho usou dados do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, para justificar a necessidade de mudanças. O SAEB aponta que apenas um terço dos alunos da terceira série do ensino médio alcança nível adequado de aprendizado em língua portuguesa. O percentual cai para 10% em matemática. Para o relator, um currículo engessado com 13 disciplinas e 2.400 horas mínimas é uma das causas do problema. Na primeira versão do texto, ele reduzia a carga horária das disciplinas obrigatórias para 2.100. O aumento para 2.400 foi comemorado por deputados aliados do governo, como Bongás, do PT do Rio Grande do Sul.
Conseguimos ter uma ampliação da formação geral básica de 1.800 horas para 2.400, garantindo que os componentes curriculares voltem ao currículo: literatura, artes, educação, física, biologia, física e química, filosofia, geografia, história e sociologia. O professor quer dar aula daquilo que ele foi formado. Que sejam ofertados cursos técnicos previstos no catálogo nacional. Estudante quer sair do ensino médio com uma profissão, ampliar suas chances de ir para o ensino superior.
Também fez parte do acordo que permitiu a aprovação do projeto a garantia de que o ensino médio será ministrado preferencialmente de modo presencial, sendo o ensino mediado por tecnologia considerado uma exceção. O projeto que muda mais uma vez o ensino médio seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova programa de financiamento de projetos de geração de energia renovável com garantia de dívidas do governo com empresas privadas. O repórter Marcelo Larcher explica como vai funcionar.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria um programa de financiamento para projetos de desenvolvimento sustentável que utilizem fontes de energia renováveis. A proposta cria o Programa de Aceleração da Transição Energética, o PATEM. O programa será financiado por bancos privados, com a garantia de um fundo formado por créditos de empresas com o governo federal. Este fundo, chamado Fundo Verde, será administrado pelo BNDES. Os recursos virão de créditos de empresas já decididos pela Justiça. É o caso, por exemplo, de precatórios, ou seja, dívidas judiciais sem possibilidade de recurso. Isso significa que o fundo garantidor destes financiamentos será coberto por recursos que o governo já deve a empresas privadas. Além dos precatórios, esse fundo será composto também por créditos relativos a impostos e tributos como o IPI, o PIS, a COFINS e PIS/COFINS Importação. A proposta vai beneficiar projetos de infraestrutura, expansão e implantação de parques de produção de energia sustentável e pesquisa tecnológica que proporcione benefícios socioambientais. Na área de tecnologia e produção de combustíveis renováveis, terão prioridade aqueles relacionados ao etanol, ao bioquerosene de aviação, ao biodiesel, ao biometano, ao hidrogênio de baixa emissão de carbono, à energia baseada na captura e armazenamento de carbono e a obtida por meio de resíduos sólidos. Também poderão receber financiamentos do PATEM, projetos de expansão da produção de energia solar, eólica, de biomassa, de biogás, de gás natural e de pequenas centrais hidrelétricas. O benefício ao sistema de gás natural foi criticado em plenário pela deputada Fernanda Melchiona, do PSOL gaúcho.
Não é a primeira vez que nós temos projetos que nascem de uma pauta teoricamente verde e que têm jabutis agregados para agradar grandes grupos econômicos e, pasmem, piorar a situação do meio ambiente. Aqui nós temos o gás natural, pasmem, para ser financiado com dinheiro do Fundo Verde. O gás que é um combustível fóssil e que não tem nada de combustível renovável.
O texto aprovado foi apresentado pela relatora, deputada Maruza Boldrin, do MDB de Goiás, a partir de um projeto apresentado pelo deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, que explicou não se tratar de subsídio ou incentivo fiscal, e sim do uso de créditos já existentes no valor de 700 bilhões de reais.
Não tem nenhum subsídio, não tem nenhum incentivo. O que há é criar o reconhecimento a créditos que empresas tenham homologados pela Receita Federal. Não é nada que está discutindo no judiciário. É aquilo que já foi reconhecido, precatórios. Precatórios também são títulos líquidos e certos. As empresas têm isso.
O projeto que cria um programa de financiamento para projetos de desenvolvimento sustentável que utilizem fontes de energia renováveis seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Comissão aprova permissão para atividade agrária em campos nativos. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que permite a atividade agrária nos chamados campos de altitude, nos campos gerais e nos campos nativos. De acordo com a proposta, nos imóveis rurais com formações de vegetação nativa predominantemente não florestais, tais como os campos gerais, os campos de altitude e os campos nativos, será considerada ocupação humana a atividade agrícola junto a vegetações nativas preexistente a 22 de julho de 2008, ainda que não tenha sido feita a conversão dessa vegetação nativa, caracterizando esses locais como área rural consolidada. Campos gerais, campos de altitude e campos nativos são biomas caracterizados pela presença de vegetação rasteira, herbáceas, gramíneas e pequenos arbustos esparsos com características diversas conforme a região. Eles estão localizados na região sul e são associados à Mata Atlântica, mas também podem ser encontrados campos nativos no Pantanal, no Cerrado e até na Amazônia. O texto aprovado estabelece ainda que as disposições relativas à regularização ambiental de imóveis rurais previstas no Código Florestal podem abranger fatos pretéritos à edição da lei, inclusive no que se refere à utilização produtiva de áreas rurais consolidadas, às áreas de preservação permanente, à reserva legal e às áreas de uso restrito. A proposta dividiu opiniões na CCJ. Para o deputado Bacelar, do PV da Bahia, o texto ameaça o pouco que restou da Mata Atlântica, além de outros biomas.
Para biomas como o Pantanal e o Cerrado, o impacto é assustador. Mesmo no bioma Amazônia, temos formações naturais com vegetação não florestal, as quais ficariam muito mais vulneráveis. Ainda que a vegetação característica dessas áreas seja baixa, elas estão situadas nas partes elevadas dos maciços montanhosos, o que as torna essenciais para a formação dos aquíferos nacionais.
O relator do projeto, deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, disse que as áreas que poderão ser utilizadas para atividade agrária já estão em uso atualmente.
Não há nexo nenhum e nós mantermos uma área que é utilizada pelo homem como uma área proibida de utilizar para a agricultura. Ou seja, já existe o manejo do homem passando lá com a sua lida de campo, com a criação de gado, com a criação de animais, com a construção de cercas, de currais, a construção de estruturas para armazenamento de alimentação, enfim, esses campos já são utilizados.
O presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, por meio de nota, se manifestou contra a medida. Segundo ele, com a desculpa de resolver uma situação pontual de um ecossistema específico do bioma Mata Atlântica, que são os campos de altitude, o relatório atual adquiriu proporções assustadoras e quebra a espinha dorsal de duas legislações estratégicas para a conservação ambiental do Brasil, a Lei da Mata Atlântica e o Código Florestal. O deputado classifica a medida como uma incongruência negacionista promovida pela ala radical da bancada do agro e que a CCJ quer aprovar na mesma semana em que o Rio de Janeiro registrou sensação térmica de 60 graus. Ainda segundo Tato, 50% do Pantanal, 32% dos Pampas, 7% do Cerrado e quase 15 milhões de hectares da Amazônia são prejudicados pelo projeto. Já o autor da proposta, deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, atacou os críticos à sua proposta na CCJ.
E não são ambientalistas, são ambientaloides. São pessoas que sequer conhecem, nunca tiveram no meio desse campo, sequer tem um copo de qualquer coisa plantada na soleira do apartamento e estão aqui fazendo discurso como se fosse dono do meio ambiente.
A proposta já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Câmara conclui a aprovação de projeto que restringe saídas temporárias de condenados da prisão. O tema provocou grande debate em plenário, como nos conta o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto que restringe saídas temporárias dos presos. Se a proposta virar lei, essas saídas só serão concedidas para que o detento frequente aulas. Além disso, aqueles condenados por crimes hediondos com violência ou grave ameaça não terão direito às chamadas saidinhas. Atualmente, a legislação permite a saída temporária de condenados com bom comportamento, que cumprem pena no regime semiaberto para visitar a família durante feriados, frequenciar cursos e participação em atividades. O projeto, que já tinha sido aprovado pela Câmara em 2022, acabava completamente com essas saídas temporárias. O texto acabou flexibilizado pelo Senado, que acrescentou a possibilidade de saídas temporárias para frequentar aulas em cursos supletivos profissionalizantes, ensino médio ou superior. O projeto também acaba com o prazo atual da saída, que é de 5 saídas temporárias de 7 dias cada, em datas específicas, geralmente feriados, para permitir que o preso deixe a prisão apenas para as atividades escolares. O relator do projeto na Câmara, deputado Guilherme Derrite, do PL de São Paulo, deu parecer favorável à modificação feita pelos senadores. Ele defendeu a restrição das chamadas saidinhas com o argumento de que muitos dos presos beneficiados não voltam para a prisão e acabam cometendo crimes.
Isso não vai resolver o problema da segurança pública completamente, mas é um importante passo. É o primeiro passo. Do ano de 2006 até o ano de 2023, só no estado de São Paulo, mais de 128 mil criminosos saíram na saída temporária e não voltaram para os presídios. Se nós pensarmos que cada um desses 128 mil criminosos cometeram um crime por ano, são mais de 2 milhões de vítimas que foram feitas por conta desse benefício.
O projeto provocou grande debate em plenário. Deputados de partidos aliados do governo criticaram a proposta. Um dos argumentos usados é de que a saidinha é importante para que o preso seja reintegrado à sociedade e que apenas uma minoria deixa de retornar aos presídios e volta a delinquir. Os deputados Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, e Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, disseram ainda que a retirada do direito às saidinhas pode causar uma onda de violência nos presídios e desestimular aqueles presos que têm bom comportamento. O deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, autor do projeto original, também se posicionou contra o texto final. O projeto apresentado por ele previa monitoração eletrônica dos presos com direito à saidinha, uma maneira de evitar fugas e crimes. Segundo ele, o projeto aprovado dificulta a ressocialização dos condenados.
Só ir para estudar e trabalhar não é ressocializar. Nós temos nesse país 640 mil presos. Desses, 118 mil estão em regime semiaberto. E desses, foram 55 mil que tiveram direito à saída temporária de Natal. E desse número, 5% não saiu no prazo. Por conta desses 5%, nós vamos acabar com o direito de todos aqueles, por exemplo, 55 mil, que começaram um processo de ressocialização.
A maioria do plenário, porém, apoiou a proposta de restringir as saidinhas com as alterações feitas pelo Senado. Foi o que disse o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro.
Um verdadeiro tapa na cara da sociedade, porque o criminoso, aquele que até mesmo estuprou, sequestrou, cometeu os crimes mais bárbaros possíveis, ele tem direito a 7 dias em casa, curtindo. Muitos daqueles sequer retornam para o presídio e cometem inúmeros crimes. Nós vemos, por exemplo, criminosos que matam seus filhos. Saindo no Dia das Crianças.
Os deputados contrários à proposta argumentaram que o projeto não vai diminuir a violência nem resolver o problema da segurança pública do país, como defendeu a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro.
Justiça definitivamente não se faz com vingança. Justiça não se faz com mentiras. Nós temos a terceira população carcerária do mundo. Desses presos, poucos são presos por crimes graves como estupro, como homicídio. Aliás, a baixa elucidação dos homicídios no Brasil e a pouca dedicação desse parlamento a enfrentar esse cenário mostra que os senhores estão mais preocupados em provocar medo do que incidir sobre o que é a situação da segurança pública no Brasil.
O projeto que restringe saídas temporárias de presos seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher elege nova presidente para 2024. Saiba mais com o repórter João Gabriel Freitas.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher elegeu a deputada Ana Pimentel, do PT Mineiro, como presidente para 2024. Ela é médica, professora universitária e doutora em saúde pública. A parlamentar está em seu primeiro mandato como deputada federal e também preside a Frente Parlamentar Mista do Sistema Único de Saúde, o SUS. Ana Pimentel ressaltou que a comissão deve priorizar medidas que garantam os direitos básicos das mulheres. Para a deputada, a falta de representação feminina em espaços de poder e a violência estrutural são fruto da desigualdade de gênero que ainda sobrevive no Brasil.
Nós temos, na nossa sociedade ainda, vários efeitos das desigualdades entre homens e mulheres. E é por isso a necessidade da gente atualizar todos os anos a comissão, porque nós queremos construir uma sociedade que, de fato, seja igualitária e que as mulheres tenham as mesmas oportunidades e os mesmos direitos que os homens.
Ana Pimentel também defendeu a realização de pesquisas para que a Câmara dos Deputados conheça a realidade e o perfil das mulheres que, de alguma forma, têm seus direitos violados. Nesse sentido, a deputada Silvier Alves, do União de Goiás, pediu que a comissão aumente a cobrança nos estados em relação à aplicação das medidas aprovadas no Congresso.
Eu não estou vendo resultado nos estados do que a gente está fazendo aqui. Eu estou falando isso para todos os quatro cantos sobre a subnotificação do índice de feminicídio, do índice de violência doméstica. Mas eles têm que saber o que nós estamos fazendo aqui e cobrar essa resposta imediata. Não adianta nada a gente trazer essa questão para o nacional, sendo que na nossa própria casinha nós não estamos conseguindo organizar.
Agora, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, criada em 2016, se reúne no dia 3 de abril para definir a agenda de trabalho do ano. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
O grupo da Comissão de Finanças e Tributação vai acompanhar a regulamentação da reforma tributária. A repórter Silvia Munhato acompanhou a primeira reunião.
A Comissão de Finanças e Tributação instalou nesta quarta-feira a Subcomissão da Reforma Tributária. O deputado Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco, foi eleito presidente do grupo e indicou o deputado Luiz Carlos Raule, do Podemos, do Paraná, como relator. Os dois afirmaram que vão buscar colaborar com os trabalhos da comissão especial, que ficar encarregada de analisar os projetos de lei complementar que devem regulamentar a reforma. Para Fernando Monteiro, quanto mais a Câmara ouvir os setores, menos ela vai errar. E citou como exemplo o setor de saneamento, que, segundo ele, deveria ter um tratamento especial em relação à tributação sobre o valor agregado, como vai acontecer com o setor de saúde.
Todos os itens no mundo, na ONU, o saneamento básico faz parte dos índices da saúde. Então, saneamento básico é um tema que nós vamos tratar. Eu trabalhei, né, na aprovação da reforma para incluir o saneamento. Houve até uma modificação do Senado para cá, mas no final ficou fora. E nós vamos tentar, né, trabalhar para reincluir saúde, então tá no critério. A gente não vai inventar novidade.
O deputado Luiz Carlos Raule também explicou que vai solicitar audiências públicas que sejam complementares às que forem marcadas por outros colegiados.
E se houver uma comissão especial, nós também, alguns vão participar da comissão especial, e aqui é um trabalho permanente, perene, da Comissão de Finanças, que tem essa subcomissão, para ajudar a elaborar o projeto e outras regulamentações e acompanhar.
Raul lembrou que o governo ainda deve mandar outras propostas de mudanças na tributação que não estão diretamente relacionadas à regulamentação da Emenda Constitucional 132. E, neste caso, a Comissão de Finanças e Tributação terá que dar o seu parecer em separado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Ministérios detalham na Câmara ações de prevenção de desastres naturais e auxílio à população atingida. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou.
Em audiência na Câmara dos Deputados, os Ministérios das Cidades e de Desenvolvimento e Assistência Social detalharam algumas das ações preventivas e de auxílio à população diante de desastres naturais. O foco está nas áreas de risco e nas populações vulneráveis. O novo Programa de Aceleração do Crescimento tem 38 contratos de obras de contenção de encostas em execução, no valor total de R$1,6 bilhão, segundo o coordenador de obras da Secretaria Nacional de Periferias, Pedro Batista.
As obras de contenção de encosta do Ministério das Cidades, eles são o nosso Minha Casa Minha Vida, porque a gente qualifica a segurança das moradias e evita remoções de famílias. Ninguém escolhe morar em área de risco porque quer.
Com a meta de posicionar as periferias no centro da agenda do governo federal, o Ministério das Cidades tem promovido caravanas de escuta ativa das comunidades. Batista informou que um dos resultados dessa ação é o desenvolvimento de obras dentro do conceito de soluções baseadas na natureza.
São obras para adiar o fim do mundo. Permitem com que as periferias tenham uma resiliência climática. São obras que têm o papel de imitar a natureza e fazer com que haja uma maior infiltração de água, tem mais áreas verdes. Hoje a gente tem um orçamento para isso de 19 milhões dentro do programa Periferia Viva e a gente quer fazer projetos pilotos porque são obras complexas e elas vão ser pactuadas com a população.
Das obras do antigo PAC, iniciadas entre 2010 e 2012, 97 contratos foram concluídos, 17 ainda estão em execução e 22 estão paralisados, com investimentos totais de R$2,2 bilhões. Relator da Comissão Especial Especial de Prevenção e Auxílio a Desastres e Calamidades Naturais, o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, cobrou maior número de contratos no novo PAC em costas e reforço orçamentário.
O país necessita de organizar fontes de recursos específicas para a prevenção de desastres. Nós, ao longo dos anos, temos aqui recebido medidas provisórias que só chegam aqui após o acontecimento do desastre, né? Depois que a gente perde vidas, depois que perde patrimônio, e a nossa intenção é que a gente consiga levar aos estados recursos que possam garantir a segurança das famílias que moram em áreas de risco, a retirada dessas famílias.
Quanto ao auxílio à população, a coordenadora dos Serviços de Proteção em Calamidades Públicas e Emergências do Sistema Único de Assistência Social, Vera Campelo, defendeu ajustes na legislação para ampliar o atendimento.
A gente tem que pensar não só nas situações de desastres climáticos, a gente tem que pensar também em outros tipos de situações, nessa crise migratória que a gente tem hoje no Brasil, de atendimentos dos venezuelanos, situação dos Yanomamis, pessoas em situação de rua. Então a gente está trabalhando hoje na alteração da nossa legislação para ampliar esse atendimento, não focar apenas em um ponto.
Vera Campelo mostrou ações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social quanto ao apoio técnico a gestores municipais e estaduais e a atuação conjunta com a Defesa Civil. Também detalhou algumas medidas de pronta resposta, como a flexibilização das datas de saque do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada em caso de municípios em situação de emergência ou calamidade pública. Outra ação disponível, mas nem sempre usada pelas prefeituras, é o repasse de R$20 mil por mês para cada grupo de 50 pessoas mantidas em alojamentos municipais provisórios. Para o presidente da Comissão Especial, deputado Léo Prates, do PDT da Bahia, a proteção à população é prioridade absoluta.
O grande desafio é criar um arcabouço legal que possa dar proteção, especialmente aos vulneráveis, né? A gente imagina o que é na Amazônia não conseguir se chegar a um médico porque as hidrovias estão secas, os rios estão secos. No Rio Grande do Sul, a perca de pequenas atividades comerciais que sustentavam famílias inteiras, a ação na área social e a participação do Ministério do Desenvolvimento Social é muito importante.
Os deputados sugeriram que o governo oriente melhor os municípios sobre a utilização dos recursos e serviços federais disponíveis para prevenção e socorro em casos de desastres naturais. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Câmara Notícia, apresentação de Tércia Guimarães, com os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã às 7h30.
Câmara é notícia.